Muito bom dia novamente, senhores deputados. Dando início à nossa agenda do dia de hoje, com a audição da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, na pessoa do seu presidente, o senhor Maurício Toledo, a quem agradeço desde já a presença e a disponibilidade, para, no âmbito do projeto de decreto legislativo regional 5313, iniciativa essa que é do Partido Chega, aprova o Estatuto do Dirigente Desportivo Voluntário da Região Autónoma dos Açores. Para tal e para a audição, temos connosco, como já disse, o Presidente da Associação de Futebol do Heroísmo. Numa primeira fase, irei dar-lhe a palavra para uma primeira intervenção, crendo, e depois abrirei um espaço para inscrições por parte das senhoras e seus deputados para algum pedido de esclarecimento adicional.
Certo.
Posto isto, faça favor, tenha a palavra.
Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade que me deram também de poder falar um bocadinho daquilo que é o dirigismo desportivo e de poder satisfazer aquilo que são algumas dúvidas vossas. Gostaria também de dar os parabéns ao Grupo Parlamentar do Chega por essa iniciativa. De facto, é algo que já o dirigente desportivo já está à espera há muitos, muitos e muitos anos. A realidade é que temos cada vez menos dirigentes desportivos à frente daquilo que são as nossas coletividades e não poderíamos de dar esses parabéns a quem teve essa iniciativa. De facto, peca pedir-te, mas a verdade é que chega e pode, de facto, criar aqui um novo incentivo para aquilo que são os novos ou os próximos dirigentes desportivos das nossas coletividades.
Muito obrigado. Os seus deputados, estão abertas as inscrições para o âmbito desta audição. A deputada Cádia Cardoso está inscrita, tem a palavra, dispõe de 4 minutos. Faça favor. O microfone. Sim, mas acho que se nós falarmos. Sim.
Vamos projetar a
Mas acho que se conseguimos projetar a voz. Que...
Bom dia a todos, bom dia ao Presidente da Associação, ao Sr. Maurício Toledo. Eu ia pedir propostas de melhoria desta nossa proposta do Chega. Nas anteriores audições, um dos aspectos que foi apontado é o fato de apenas um dirigente ter direito à justificação de faltas para diferentes quantitativos, conforme o número de atletas que tem a sua associação. E então referiram, como são sempre órgãos colegiais, que além do presidente deveria ser estendido a mais elementos da direção. Isto foi uma das melhorias apontadas. Eu perguntava-lhe se subscreve e se porventura teria outras propostas a apresentar. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder, faça favor.
Senhora, também tive a oportunidade de reparar nessa situação. De facto, preocupa-nos aqui algumas situações, mas essa de quem é beneficiado, digamos assim, apenas uma pessoa do clube, achamos pouco. E quanto mais existe aqui uma outra situação, que existem clubes que têm várias modalidades. E aquilo que nós reparamos aqui no, no Na proposta é que só pode ser uma pessoa de cada uma entidade. Ou seja, a entidade às vezes tem o voleibol, tem o basquete, tem o futebol. Dentro da nossa associação tivemos clubes que tiveram têm o futebol e tinham o futsal. Portanto, são duas modalidades e que não estão abrangidas naquilo que é, ou seja, só há um dirigente ou uma pessoa qualificada ou apta para fazer esse tipo de serviço, beneficiando daquilo que é o estatuto do dirigente desportivo. No caso do futsal, temos alguém que trabalha de uma forma diferente do futebol e vice-versa, ou seja, as formações são diferentes, os horários são diferentes. Portanto, aí acho que teria de haver, não por entidade, mas sim por modalidade, e não ficando só àquilo que é a entidade. Acho que é fundamental. E até digo que. O dirigente sénior é diferente do dirigente dos escalões de formação. E até nisso deveria ter devia ser diferente, ou seja, também devia contemplar aquilo que é o dirigente específico do futebol sénior e aquilo que é o dirigente específico para a formação. Eles têm trabalhos podemos julgar que são idênticos, mas até são diferentes no nível de acompanhamento daquilo que é o futebol sénior e o futebol de formação é completamente diferente. Existe um acompanhamento mais próximo e mais até de familiar, digamos assim, parte daquilo que é o dirigente nos escalões de formação e no dirigente do escalão sénior necessita de outro tipo de formações, mesmo de outro tipo de formações e de outro tipo de acompanhamento completamente diferente. E nisso achávamos que, de facto, era importante haver essa diferenciação naquilo que é o dirigente na própria identidade e na própria modalidade.
Obrigado. Senhora Deputada, não sei se vai usar o seu direito de réplica.
Sim, Sr. Presidente.
Se assim for, disponho 2 minutos. Faça favor.
Sr. Maurício, fiquei aqui com uma dúvida. O dirigente sénior tem a ideia de que está mais associado a profissionais, a clubes já com a vertente profissional.
Por isso... Os Açores não é. Ainda temos o dirigente profissional. É extremamente importante que os clubes deem esse passo, ou seja, que tenham aquele, não é dirigente profissional, mas um administrativo que consiga tomar conta daquilo que é a parte logística, da parte administrativa, da parte mesmo da parte financeira. Esse é um passo que os clubes têm que o dar. Agora, nos Açores, à exceção de um único clube, não temos dirigentes profissionais, não é? Portanto, acho que era nessa situação, como o futebol sénior também é algo muito importante para que possamos manter aquilo que é a atividade e até servir de referência aos mais novos, pensamos que, de facto, esse reconhecimento também tem que ser feito àquele outro dirigente. Tendo um dirigente apto a ter aqui o estatuto sénior e para os escalões de formação.
Muito obrigado. Continuam abertas as inscrições nesta primeira ronda. Pergunto se há inscrições. Senhor Salpão. Paulo Gomes, faça favor, dispõe de 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o convidado da comissão, Sr. Presidente da Associação de Futebol de Angra. Antes de mais, agradecer ao Sr. Presidente e à comissão por terem permitido a minha participação na Comissão de Assuntos Sociais, que não é a minha comissão, para a audição do Presidente da Associação de Futebol de Angra. Perguntava ao Sr. Presidente se... Na sua opinião, quais são os pontos fortes desta iniciativa que poderão, efetivamente, levar a que haja aqui melhores condições para o desempenho da atividade dirigente nos Açores? Todos sabemos que cada vez é mais difícil as pessoas quererem participar ativamente em instituições, não é só o desporto, mas também coletividades culturais. Passam por uma fase de menos adesão por parte das pessoas. Portanto, perguntava-lhe qual era, na sua opinião, os pontos fortes dessa iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado. Responder, faça favor, tem a palavra.
Sr. Deputado, os pontos essenciais dessa iniciativa é ela no seu todo, ou seja, é o reconhecimento do dirigente esportivo, por muito pouco que seja. Nunca foi exigido muito mais do que isso. Ou seja, como não tínhamos nada, de facto agora temos alguém que olhou para nós, para o dirigente esportivo. E é isso que valoriza muito aquilo que é o papel dessa pessoa. É alguém que reconheça efetivamente qual é o seu trabalho no futebol e no futsal e qualquer um outro desporto. Olhamos para os atletas, olhamos para os treinadores, mas de facto o dirigente que é que faz a gestão do clube está sempre esquecido. Se não for profissional, como dizia ali a senhora deputada, qual é o benefício que tem? Nem o reconhecimento tem, nem o agradecimento, muitas vezes, quando termina uma época desportiva, tem. E isso, de facto, cria aqui o reconhecimento, algum reconhecimento que ele precisa. Ele precisa para se sentir muito verde para as próximas épocas. Ou seja, isto não é que alguém vá ser dirigente de hoje para amanhã por causa dessa iniciativa. Mas ao menos o dirigente esportivo reconhece que alguém olhou para eles. E quem olhou para eles foi aqui dentro, foi o partido, foi o Chega, e muito bem. Nessa situação, eu acho que em todas as iniciativas, as propostas que temos aqui, podemos de facto melhorar. De facto existe espaço para melhorar, mas até percebo o partido que apresentou a proposta com medo. Peço desculpa de dizer o medo, mas que ela seja recusada ou que não seja aprovada, se calhar jogou pelos serviços mínimos. E os serviços mínimos, de facto, são esses. Mas, de facto, temos que reconhecer que existe um reconhecimento àquilo que é a pessoa do dirigente desportivo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Gomes, pergunto se vai usar do direito de réplica.
Ah, estou esclarecido, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Continuam abertas as inscrições nesta primeira ronda. Sr. Deputado Russell Sousa, faça a palavra.
Antes de mais, bom dia, Sr. Presidente. Obrigado por ser aproximado totalmente. E tenho duas questões. Uma, prende-se com o facto de se tem noção de quantos dirigentes esportivos estão de âmbito têm, os que têm os seus diversos lugares de sala de volta. E a segunda pergunta é se, no investimento que têm desses dirigentes todos, quantos são funcionários públicos ou funcionários privados e a porcentagem por alto. Pergunto-lhe isso porque às vezes temos a ideia de que no setor privado não há pessoas a dirigir clubes ou a dirigir instituições. Essas pessoas também merecem o seu carinho, o seu reconhecimento e, acima de tudo, o trabalho que fazem conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal e a sua vida afetiva. E também aproveito para perguntar se tem conhecimento de outra proposta de estatuto de dirigente, não só desportivo, mas também global, e se também dá a oportunidade de haver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faça favor. É para lá.
Sr. Deputado, o único conhecimento que tinha de uma proposta, acho que foi, era uma iniciativa do PSD, que foi apresentada na Associação de Futebol, mas que até o momento não, acho que não foi apresentada na Assembleia Regional. Relativamente ao número de atletas, vão-me perdoar, não tenho este número e que deveria de o ter, mas passo a explicar porque é que não o tenho. Nas associações desportivas, nós temos como...
Nosso Presidente, tem que salvaguardar essas afirmações. Foi apresentada no anterior, mas depois o governo que é. Se termos já...
Mas o nosso convidado tem o direito de se expressar.
E a comunidade também tem o direito de repor alguma veracidade dessas afirmações. Já estou simples.
Está bem, mas não disse mentira nenhuma, Sr. Deputado. Está a dizer veracidade, mas ninguém mentiu aqui.
O Sr. Presidente responder a isso.
Ok, muito bem. Como lhe estava a dizer, Sr. Deputado, não tenho o número exato daquilo que são os dirigentes esportivos da Associação de Futebol, até porque nas associações de futebol nós temos como objetivo, e é um contrato que temos, um contrato de programa que temos com a própria Federação Portuguesa de Futebol, é o número de atletas. Infelizmente, o número de atletas é algo que nos cria alguma obsessão, entre aspas, mas é aquele que é o nosso foco, é aumentar aquilo que é o número de atletas. Relativamente a outra questão, era complementar àquela que é o número de agentes, que são funcionários públicos, mas também não lhe posso responder de uma forma exata disso. É algo que teríamos que fazer uma análise e fazer até perguntar a todos os agentes qual é que é o papel ou a função deles a nível laboral. Não sei se ficou alguma coisa.
Muito obrigado. Muito obrigado. Se eventualmente para o uso da réplica, se assim o entender, dispõe de 2 minutos.
Obrigado pela sua resposta. Faço a pergunta de outra forma, então. Olhando ao diplomata que tem na sua mão, do Partido Chega, falta algo relativamente aos trabalhadores do setor privado?
Preocupa-nos um bocadinho a questão laboral, de facto. Se esse estatuto até vá prejudicar aquilo que são os trabalhadores que não são funcionários públicos. De facto, aqui não tem essa proteção àqueles que não são funcionários públicos. Percebemos perfeitamente que quem for funcionário público poderá eventualmente beneficiar de tudo o que é o estatuto, mas aqueles que são do ramo privado temos algumas dúvidas e até deixa-nos alguma preocupação se podem ser alvos de algumas represálias em relação àquilo que é a sua atividade enquanto dirigentes esportivos.
Obrigado. Continuam abertas as inscrições nesta primeira ronda para os grupos ou representações parlamentares que ainda não tenham usado a palavra nesta primeira ronda. Penso não haver inscrições na primeira ronda. para abrir uma segunda ronda. Perguntas às inscrições? A deputada Hélia Cardoso, por favor, dispõe de 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Maurício, eu achei curioso referir que a nossa proposta ia pelos serviços mínimos e, efetivamente, tivemos um pouco, seguimos essa linha, porque se fôssemos muito ambiciosos, depois o estatuto não era aceito pela sociedade e mais vale ir criando uma cultura e depois adaptar o diploma. Referiu que uma das melhorias a fazer seria o número de horas ser em função do número de modalidades da entidade e não por entidade. Nós consideramos que no artigo 11, ao pôr por número de praticantes, já estamos a salvaguardar de certa forma. Claro que quem tem mais modalidades tem mais praticantes e automaticamente estaria salvaguardado. E eu ia perguntar se concorda com esse ponto de vista ou não.
Muito obrigado. A responder, faça favor.
Sr. Deputado, relativamente aqui ao artigo 11, ao crédito de horas, errar o clube desportivo que terá mais de 250 atletas. Vemos isso com o Lusitânia, possivelmente agora com outro clube de São Miguel, mas com na nossa realidade, dificilmente haverá agora um clube com mais de 250 praticantes. A verdade é que tem um crédito de 3 horas, é verdade, mas aqui se tem chegado às 4 horas, até não tinha sido, até tinha sido bom, e digo-lhe porquê, ou pelo menos 1 hora por semana. É necessário ir à associação 1 hora por semana, é necessário fazer outro tipo de serviços, mesmo logísticos, com as próprias agências de viagens, e sabemos que hoje em dia, através da internet, conseguimos fazer tudo através do nosso computador. Mas, tendo 1 hora por semana, acho que era já extremamente gratificante. Porque, para resolver problemas numa associação de futebol, ou inscrições, ou entrega de documentação, 1 hora, se dividirmos isso pelas 3 horas, pelo mês inteiro, é pouco, não é? Ao menos o da gente sabia que tinha ali 1 hora por semana para poder tratar dessas situações. Penso que seria o mais indicado. Eu tinha aqui uma outra situação, eu não sei se a gente vai poder falar, mas podíamos, aqui na questão da formação. A questão da formação também preocupa-me, porque aqui salvaguarda que o dirigente esportivo, para ser abrangido, tem que fazer pelo menos uma ação de formação ao longo do ano, correto? E tem que ser através da direção regional. Eu acho que era uma coisa que também se deveria considerar, porque não desfazendo nem aquilo que é o trabalho da direção regional, mas a verdade é que as próprias associações e federações têm formações muito mais completas, muito mais organizadas e em tempo e no tempo mais adequado para o dirigente desportivo ter a sua formação. Portanto, eu acho que, muito sinceramente, acho que como todas as formações até são, a maior parte das formações são certificadas, eu acho que deveríamos abranger essa parte, retirando mesmo a direção regional e deixando para as associações ou para as federações. É sempre mal dar o futebol como exemplo, porque é a modalidade com mais recursos, mas também é derivado que é a modalidade com mais atletas. Mas a Portugal Futebol School da Federação Portuguesa de Futebol tem uma série de cursos e formações que são reconhecidas a nível mundial, portanto, e que está aberta a todos os dirigentes, e não só aos de futebol nem de futsal, está aberta a todos os dirigentes que queiram-se melhorar aquilo que é a sua formação e que deveria ser abrangida a essas federações ou associações que têm essas formações certificadas. Acho que deveríamos ir para esse ponto também. Sinceramente, acho que melhorava em mim, até porque eu não vejo a direção regional com disponibilidade para poder dar as formações que sejam necessárias ao longo de um ano. Muito sinceramente.
Obrigado. Para a deputada, não sei se vai ajudar o...
Faça
favor.
Também fiquei, não consegui acompanhar o seu raciocínio. Em relação ao dirigente sénior e formação, qual deles é que, na sua opinião, precisaria de mais horas neste diploma?
No nosso entendimento, será sempre o dirigente da formação, que é a base da pirâmide que sustenta todo o desporto. É sempre na formação. Precisamos de jovens mais bem formados, com melhor desenvolvimento esportivo, para que possam ser melhores atletas no dia da manhã. E esses têm que ter um acompanhamento, de facto, mais próximo, mais cuidado, e o dirigente de formação será sempre o mais importante para nós.
Obrigado. Pergunto se há mais inscrições nesta segunda ronda. Senhor deputado Lúcio Rodrigues, faça favor, dispõe 3 minutos.
Bom dia a todos. Presidente, jovem da conferência, Maurício, nosso candidato, senhor presidente da sessão. Peço a palavra nesta segunda ronda para, de alguma forma, fazer aquilo que temos vindo a fazer nas audições relativamente, que é gente do Partido Chega, que tem a ver, assinativo, com o Estatuto do Dirigente Desportivo Voluntário. Tenho utilizado a palavra no sentido também, nesta oportunidade, e até porque hoje o nosso convidado, naquilo que foi as suas respostas, tocou precisamente nesse assunto que tem a ver com o facto, neste momento, dentro de aquilo que é os trabalhos da nossa comissão, estamos a trabalhar em dois, não sei se o Sr. Presidente tem conhecimento, naturalmente tem, estamos a trabalhar neste diploma do Chega, e estamos a trabalhar no estatuto também do voluntário, que é do Partido Socialista, que de uma forma ou de outra tem a ver, acima de tudo, com o que são os voluntários das nossas associações, e também envolve o desporto, e nesse sentido disse aqui uma coisa muito importante, e eu quero deixar duas notas. Primeiro, a nota é que nós estamos aqui a ouvir os nossos convidados, mesmo no sentido de melhorarmos isso, melhorarmos os diplomas, quer o diploma do Chega, quer o diploma do Partido Socialista, que tem a ver, acima de tudo, com as pessoas que dão o seu tempo, né, para o bono, dão o seu tempo às associações, às instituições, quem anda nas instituições e nas associações, e muitos deputados aqui também o fazem, sabe precisamente a importância que esse assunto tem, principalmente no início da sua discussão. E o Maurício disse, o Presidente disse muito bem, que para quem não tinha nada, o início disto já é algo. Parece-me importante. Parece-me importante também aqui as suas notas relativamente a esse assunto, porque a gente, em sede do Parlamento, teremos também a oportunidade de apresentar propostas de alteração dos diversos princípios, no sentido de melhorarmos esse diploma. Eu queria só deixar uma nota que também deixei ao convidado da Associação de Futebol Ponta Delgada, que eu acho que não foi bem... A sua resposta não me convenceu. Tem a ver com a questão do privado. Nós sabemos que a Duração já me disse, mas nós sabemos que há muita gente a trabalhar no privado, que muitos deles são os próprios patrocinadores dos clubes, das associações, das equipas, e é importante saber a sua opinião relativamente a este diploma, que por sua vez também se poderá ser adaptado ao outro, melhorias no sentido de podermos ter aqueles que são do setor privado não prejudicados relativamente a exercerem funções associativas. Isso, na sua opinião, deve haver alguma compensação por parte dos poderes públicos a essas empresas, no sentido de dispensarem um X de horas a esses funcionários. Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Para responder, faça o favor. Tem a palavra.
Sr. Deputado, eu agora vou entrar aqui num dilema, porque eu sou totalmente contra essa parte de haver apoios públicos para... Não, eu vou fazer de uma forma mais simples, não vou entrar... Eu não concordo. Não concordo porque não há necessidade. Não há necessidade de haver apoio público, quando digo apoio público, monetário, para que se para beneficiar o dirigente nessa situação. Até porque ia ser um processo a nível burocrático, à semelhança de todos os outros, extremamente difícil de gerir. Eu acho que temos que partir do princípio que a entidade empregadora se percebe bem, e normalmente percebe, como o senhor deputado estava a dizer, empresas aqui que têm série de... Ora, a promotora é o exemplo disso, tem uma série de dirigentes, tem árbitros, tem várias pessoas ligadas no futebol. E até é um dos maiores patrocinadores do desporto em geral, do futebol, do futsal, do ciclismo, várias outras modalidades. Acho que não tem que haver esse apoio público, tem que haver a compreensão por parte da entidade empregadora, de facto, aquela pessoa é dirigente esportivo, que é fundamental para os filhos dos patrões, dos sobrinhos dos patrões, dos afilhados dos patrões, poderem, de facto, desenvolver aquilo que é a sua atividade física, e tem que haver, de facto, essa compreensão, esse bom senso, que aquela pessoa, que é o dirigente esportivo, é necessário numa coletividade para que possa permitir que essa coletividade continue aberta. E continue a ter uma oferta desportiva aos filhos todos. Acho que isso é a parte mais importante. E também sei que, normalmente, uma grande percentagem dos dirigentes desportivos são bons funcionários, são responsáveis. E assim sente, e com a falta de mão de obra existente no país todo, acho que todos os patrões devem até salvaguardar que ele continue como funcionário, como dirigente esportivo, e numa forma aberta, permitir que se possa fazer uma forma aberta e de confiança, que se possa, de facto, exercer as duas funções. Acho que de uma forma de confiança, acho que é possível, sem ter que ter algum apoio público, acho que não é necessário, até porque, como eu tinha referido no princípio, iria ser um processo burocrático extremamente difícil de justificar, seja pela entidade patronal, seja pelo próprio funcionário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se vai usar o seu direito de réplica. Obrigado. Tem inscrito o Sr. Deputado Paulo Gomes, a quem desde já dou a palavra. Dispõe nesta segunda ronda de 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar por... acho que se calhar é importante... um esclarecimento mais profundo de relativamente à iniciativa que foi desenvolvida pelo Grupo Parlamentar de PS. O Grupo Parlamentar de PS realmente apresentou uma iniciativa igual do Estatuto de Dirigente Desportivo. Esta iniciativa foi alvo, passou pela audição de várias entidades desportivas e passou pela Comissão, foi relatado. E, precisamente, na altura que ia subir a plenário, o orçamento foi chumbado, o governo caiu e iniciou-se aqui um processo de eleições, constituição de novo governo, novo orçamento, inclusivamente o desporto passou da Secretaria Regional da Saúde para a Secretaria Regional da Educação e, portanto, houve aqui um espaço temporal que foi gasto e não foi possível novamente apresentar. No entanto, também quero aproveitar este momento, até porque devemos ter açorianas e açorianos a ouvirem-nos e principalmente dirigentes de clubes, que o Grupo Parlamentar do PSD nos últimos meses tem vindo e estava a trabalhar no novo projeto para melhorar, porque efetivamente nós concordamos que aquilo que o Sr. Presidente da Associação disse na primeira resposta que me deu, que efetivamente era pouco. Tínhamos a questão da valorização, mas a iniciativa não trazia grandes benefícios. E neste aspecto estávamos a trabalhar para melhorar e naturalmente, quando este projeto do Chega subir a plenário, naturalmente vamos ter as nossas propostas de alteração para melhorar, porque não é segredo que esta iniciativa do Chega é um copy-paste do que foi apresentado pelo PSD, portanto praticamente igual. Também penso que é importante referir, penso que aquela questão da formação que o Sr. Presidente da Associação estava a referir. Eu penso que é possível, através das associações, os dirigentes poderem realizar a formação, só que, naturalmente, como todas, a Direção Regional terá que ser informada. Penso que é isso que a iniciativa do Chega chega atrás. Não quer dizer que seja só ministradas pela Direção Regional de Desporto, mas também pelas associações e pelos clubes. Portanto, acho que era importante só esse pequeno esclarecimento para não ficar a dúvida no ar de que o grupo parlamentar do PSD tinha uma proposta e não avançou. Ela avançou sim e estava já preparada para subir a plenário. A pergunta que fazia o Sr. Presidente era se algum clube apresentou alguma proposta para melhorar este diploma através da Associação. Portanto, se algum clube contatou a Associação para a Associação apresentar aqui alguma proposta de alteração ou de melhoramento desse estatuto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faça favor, tem a palavra.
Sr. Deputado, a Associação de Futebol fez aquilo que é o programa executivo, foi descentralizado pelas três ilhas, São Jorge, Graciosa e Terceira, onde tivemos a oportunidade de debater aquilo que são as necessidades dos dirigentes, dos clubes, dos atletas, dos treinadores, num resumo final de cada uma dessas reuniões, chegou-se à conclusão do que era necessário, de facto, falar e apresentar como proposta neste estatuto que estamos aqui a analisar neste momento. Acontece todos os anos, sabemos daquilo que é a realidade do dirigente, do clube, as dificuldades de cada um, e como fazemos essas reuniões descentralizadas com a proximidade que a fazemos, temos os nossos problemas sempre identificados todos os anos do que é necessário para melhorar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Gomes, pergunto se vai usar o seu direito de réplica.
Sim, só mesmo
relativamente à resposta. 2 minutos.
Mas depois, isso traduzir-se em alguma proposta para apresentar ao partido proponente ou não?
Traduz-se naquilo que foi debatido e nas notas que eu tenho aqui, tomadas para poder transmitir a Vossa Excelência.
Obrigado. Nesta segunda ronda, pergunto se há mais inscrições por parte dos grupos ou representações parlamentares que ainda não tenham usado a palavra. Não havendo para esta segunda ronda, pergunto se há intenção de inscrição para uma terceira ronda e, por norma, a última ronda da nossa comissão. Relembrando que nesta ronda as perguntas são agrupadas, já tenho a inscrição da senhora deputada Hélia Cardoso e, como costume também, digo que durante a sua questão, caso haja manifestações de interesse para inscrições e ao final, que eu costumo sempre perguntar se há mais inscrições e depois dar a palavra ao nosso convidado, ficam as inscrições terminadas. Penso que estamos todos de acordo, também temos hoje connosco o deputado Paulo Gomes, que certamente participando noutra comissão pode não estar por dentro das nossas regras, mas, senhora deputada Hélia Cardoso, faça favor.
Obrigado, senhor Presidente. Sr. Maurício, referiu há pouco que haveria problemas a nível da privada com a implementação deste estatuto. No nosso artigo, na nossa proposta, no artigo 10, abrange tanto público como privado. No público não há perda de remuneração, no privado isso não é imposto à entidade patronal. A entidade patronal, se não concordar ou se achar que é complicado, não paga aquelas horas que são retiradas, mas para o efeito tem que comunicar à direção. No fundo, que é posto aqui uma questão administrativa, para o empresário pensar, o tempo que eu levo a informar, mais vale pagar aquela hora e não é por aí que eu fico mais pobre. Pronto, foi a solução que nós encontramos para estender a toda a atividade económica, pública ou privada. A minha pergunta é, acha que haveria outra solução melhor? Seria de excluir liminarmente a privada para evitar aqui reações adversas? Minha outra questão, e referi logo de início quando, quando falou, que o voluntariado hoje em dia está a diminuir, as pessoas estão a aderir cada vez menos. Isto é por falta deste tipo de estatutos ou é uma questão da sociedade, por isso simplesmente? Obrigado.
Obrigado. Pergunto, não vi manifestações durante a intervenção da senhora deputada Adélia Cardoso, mas como sempre dou, há uma certa latitude, não há mais inscrições, portanto as inscrições para questões e esclarecimentos estão terminadas. Para responder, faça favor, querendo também fazer, aproveitando o momento para fazer uma declaração final, faça favor, tenha a palavra.
Senhora deputada, realmente acho que é melhor que fique aqui salvaguardar a questão dos privados, mas isso vai daquilo, acho que vai um bocadinho, vai ir de encontro àquilo que é as dispensas por parte do diretor, quando tem, se pede uma dispensa para a equipa participar numa determinada prova, não sei o quê, essa questão fica sempre à consideração, na parte da privada, fica sempre à consideração da entidade patronal. Portanto, vai acontecer o mesmo aqui, com a certeza. Isso vai ficar à consideração da entidade patronal, portanto, mas é sempre preferível que esteja aqui. E perdi-me completamente naquilo que foi a sua segunda pergunta.
Quando referiu que o voluntariado está...
Em relação ao voluntariado, nós todos tivemos uma situação que nos afastou a nível social com o Covid e a partir daí começou-se a ver que realmente existiu uma quebra enorme daquilo que é o voluntário, seja para as comissões de festas, seja para as comissões, para as equipas de futebol, para várias coisas. As pessoas ao longo daquele tempo descobriram, nós todos descobrimos, que também temos conforto em casa e quando terminamos a nossa comissão de serviço, a nossa direção, estando em casa no sofá, ninguém nos vai acusar e permita-me que use aqui a expressão, olha aquele roubou, aquele amanhou-se, ou aquele deu cabo daquilo, ou deu cabo... As pessoas têm, hoje em dia temos um conforto em casa que realmente é difícil sairmos daquele conforto que temos para poder ir para uma coletividade. Torna-se muito mais difícil. Mas acreditamos que temos um bocadinho que voltar àquilo que é o passado. O passado era fazer os takeaways, o passado era ter as tascas, era conviver todos ali em sociedade, era apoiar o futebol de uma forma correta. Hoje em dia nem se vê muito isso, mas de uma forma de convívio, ter esse espírito. E acreditamos que conseguimos voltar a esse tempo, sinceramente. Eu acho que as pessoas vão voltar a sentir falta deste tempo, ao convívio que se tinha, mas de facto, e temos cada vez menos, mas acho que foi muito derivado daquilo que eram os comentários apreciativos das pessoas, em relação a quem estava nas sociedades, em quem estava nas comissões, mas também o Covid proporcionou outras coisas, proporcionou se calhar a sociedade ver, da maneira que a sociedade anda atualmente, se calhar as pessoas preferem estar mais resguardadas no seu conforto, estarem em casa, cortarem-se sujeitas a vários tipos de comentários e a vários tipos de escrutínios, a vários tipos de situações que nos deixam um bocadinho afastados daquilo que é a própria sociedade e convém sociedade. Acho que é isso. Em jeito de despedida, sim, Sr. Presidente, digam-me, quero fazer um apelo a todos vós, visto que o Chega tem a iniciativa, o PSD teve a iniciativa, o PS também tem a iniciativa, que se juntem todos e que vão de encontro àquilo que falei há bocadinho, que é tentar que a pessoa, o voluntário, volte através das coletividades, melhorem a proposta. Acho que todos nós, com várias ideias, podemos de facto melhorar a proposta. Eu acho que se não houver nenhum tipo de receio que ela possa ser chumbada, se houver o envolvimento de todos vós, conseguimos de facto colocar mais dirigentes, mais pessoas às festas, mais pessoas à igreja, quando digo à igreja, às pessoas da igreja, há várias coisas, ao fim e ao cabo, aquilo que é o dirigente, aquilo que é a pessoa que está nas coletividades, se começar a sentir valorizado para aquilo que é o desporto, certamente irá aderir àquilo que são as outras áreas. E é esse o apelo que faço a vocês todos, que se juntam todos em prol dessa causa. Não se esqueçam que os clubes de futebol os clubes desportivos são extremamente importantes para poder ocupar aquilo que são os tempos dos nossos filhos. E só com a ajuda de vocês e com o entendimento entre vocês todos, aqui isto será possível. E agradeço a vocês todos a oportunidade que me deram de estar aqui. Okay.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos a disponibilidade e a presença e também os contributos que trouxe em nome da Associação de Futebol de Angra a análise deste diploma que temos agora em comissão, bem como essas suas últimas palavras para aquela que será também a análise do outro diploma que também temos em comissão por parte do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado.
A continuação do resto de
um bom dia, boas festas e que Portugal seja campeão do mundo.